The European Affairs Committee, the first words in English to welcome Mrs. Ambassador Kirsty Ace, Ambassador of the United Kingdom. It's for us an honor and a very appropriate moment to have you among us. Now I swift for the Portuguese. É realmente prazer ter a Senhora Embaixadora num momento tão importante do nosso projeto europeu, de projeto que, no qual esta Assembleia, ao longo dos 30 anos de integração de Portugal na comunidade europeia, tem vindo a seguir com empenho, com entusiasmo e agora com alguma preocupação. Preocupação não só com as crises que têm advindo e que têm sido, enfim, têm tido reflexos alguns sérios, designadamente a crise económica e financeira, que de 2008 até agora tem tido reflexos um pouco por toda a Europa e nos países com vulnerabilidades financeiras e económicas ainda mais, e agora num momento em que temos duas crises que temos que debelar e temos que ter solidariedade e temos que ter coesão e temos que ter vontade de as ultrapassar, como é o fluxo de refugiados e os fluxos migratórios, como é a crise de insegurança que tem vindo a ser, tem vindo a ter expressão em ataques terroristas hediondos e que a todos nós nos interpela, e finalmente uma crise institucional que pode ou não vir a acontecer decorrente do referendo no Reino Unido, que se programa acontecerá no Reino Unido durante este ano. E é exatamente a propósito disso, Senhora Embaixadora Kirsty Ace, que a senhora está cá, que a senhora embaixadora está cá, com uma disponibilidade que desde logo manifestou muito positivamente para falar connosco no âmbito desta comissão sobre o enquadramento deste pedido de referendo por parte do Primeiro-Ministro do Reino Unido, David Cameron, e cuja posição é constante das cartas que todos os senhores deputados desta Comissão tiveram acesso e têm acesso, a carta enviada ao Presidente do Conselho Europeu, ao Presidente do Parlamento Europeu, ao Presidente da Comissão Europeia e a todos os chefes de Estado e de Governo da União sobre o futuro referendo no Reino Unido, e também para lhe dizer que praz-nos mais uma vez registar que a senhora embaixadora, tendo como língua mãe o inglês, que é uma língua, digamos, universal da expressão de trabalho no mundo e em particular na Europa, que quer fazer justiça ao facto de ser uma embaixadora do Reino Unido em Portugal, e dispensou a interpretação simultânea para se nos dirigir em português. Por isso, queremos fazer essa nota, enfatizá-la e registá-la com muito agrado. Senhora Embaixadora, temos agora a possibilidade de a ouvir. Senhora Embaixadora terá a possibilidade de fazer uma alusão sobre este enquadramento que acabei de fazer relativamente ao referendo inglês, usará o tempo que parcimoniosamente achar adequado. Os senhores deputados terão uma oportunidade de colocar questões em bloco, que serão depois respondidas também em bloco pela senhora embaixadora. E antes de passar a palavra à senhora embaixadora, queria felicitá-la neste dia muito especial, que é o seu dia de aniversário, e desejar-lhe um dia muito feliz, já que estamos em audição, que a audição seja feliz também e que seja o complemento para um dia de festejo de nascimento também muito feliz. Muitas felicidades, senhora embaixadora. Tem a palavra.
Muito obrigada. Senhora Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Doutora Regina Bastos, senhoras e senhores deputados, muito obrigada pelo convite que me foi dirigido. É uma honra para mim estar hoje aqui, perante esta Comissão Parlamentar, para vos falar sobre os objetivos do Governo Britânico para a reforma da União Europeia. Objetivos que, na realidade, eu poderia resumir a um. O de ajudar a construir uma Europa melhor para todos. É especialmente apropriado estar aqui hoje, não apenas porque é o dia do meu aniversário, e é obviamente um prazer estar convosco nesta ocasião, mas ainda mais porque hoje foram publicadas as propostas do Presidente Tusk sobre as reformas, e que representam verdadeiro progresso, embora haja ainda trabalho para fazer. Quero hoje dar-vos uma ideia da Europa reformada que procuramos construir, mantendo o Reino Unido numa posição central. Vou começar por olhar para o passado, para a história do Reino Unido na Europa, e depois para o presente, para a reforma que o Reino Unido pretende, e depois vou concluir olhando para o futuro. De todos os laços que temos com o resto do mundo e de que nos orgulhamos com razão, devemos salientar a ligação à Europa. O Reino Unido sempre foi uma potência europeia e sempre será. Das legiões de César às guerras napoleônicas, da reforma protestante ao iluminismo e da revolução industrial à derrota do nazismo, ajudamos a escrever a história europeia e a Europa ajuda-nos a escrever a nossa. E mais recentemente desempenhamos o nosso papel para derrubar a cortina de ferro e defendemos o alargamento da União Europeia. E talvez seja a nossa geografia que encontramos o nosso caráter enquanto nação, a nossa atitude para com a Europa. Encaramos a União Europeia como um estado de espírito que é mais pragmático do que emocional. E perguntamos insistentemente como, porquê, com que fim. O que me traz ao presente? Acredito que os cidadãos europeus se sentem hoje menos seguros do que em qualquer outra altura desde o final da Guerra Fria. Temos conflitos nas nossas fronteiras que ameaçam a vizinhança oriental. A sul, os estados falhados da Líbia e a Síria são desafios dramáticos para a nossa segurança coletiva. Dentro da Europa, a estagnação económica, o desemprego, o rápido envelhecimento da população e o desinteresse geral dos eleitores causam uma enorme preocupação. O desinteresse dos eleitores está a tornar a política muito menos previsível. Nos últimos anos, temos assistido à ascensão de partidos que se opõem total ou parcialmente ao projeto europeu. Daí, algumas pessoas perguntaram por que levantar questões fundamentais sobre o futuro da Europa no momento em que a Europa enfrenta várias crises profundas. Ora bem, pensamos que, se não resolvermos agora estes problemas, há o perigo do projeto europeu falhar. Não queremos que isso aconteça. O meu primeiro-ministro quer que a União Europeia seja um sucesso e quer um futuro que mantenha o povo britânico na União e empenhado. Se conseguirmos um acordo que sirva ao Reino Unido e aos nossos parceiros europeus, David Cameron afirmou que fará campanha para manter o Reino Unido na União Europeia de alma e coração. Então, o que é que nós queremos? Basicamente, quatro coisas. Queremos uma Europa mais competitiva. Queremos equidade para aqueles que optaram para não aderir à moeda única. Queremos maior responsabilização democrática. E queremos que o Reino Unido tenha maior controle na gestão de imigração vinda de outros países da União Europeia. Primeiro, a força e a competitividade da economia europeia. a Europa está a perder terreno para o resto do mundo. 90% do crescimento global vem de fora da Europa. E a produtividade na União Europeia está bastante atrás das outras regiões, em particular os Estados Unidos. Queremos ver um aprofundamento do mercado interno, em particular no mercado digital, dos serviços e da energia. O mercado único funciona bem quando negociamos produtos, mas funciona mal quando negociamos serviços, apesar deste setor ser responsável por cerca de 3/4 das nossas economias e por gerar a grande maioria dos novos postos de trabalho. Também queremos mais progressos e mais rápidos na redução do regulamento desnecessariamente complexo e caro, mas reconhecemos que já temos feito muito progresso nesta área no nível europeu. Finalmente, queremos ver mais empenho na negociação de acordos comerciais com o Japão e os Estados Unidos e o acordo de investimento com a China. Em segundo lugar, quanto à governação econômica, queremos preservar a integridade do mercado interno e proteger os interesses dos países que, como o Reino Unido, estão fora do euro. O Reino Unido quer um euro mais forte e apoiará os passos necessários neste sentido. Achamos lógica a integração econômica, bancária e financeira da zona euro. Mesmo não fazendo parte da moeda única, e nunca faremos, é no nosso interesse que esta seja bem sucedida. 40% das nossas exportações vão para a zona euro. No entanto, queremos ter certeza que essas mudanças respeitam a integridade do mercado único e os legítimos interesses de países que estão fora da zona euro. Queremos princípios juridicamente vinculativos que salvaguardam os interesses de todos os 28 Estados-membros e um mecanismo de salvaguarda para assegurar que estes princípios sejam respeitados e aplicados. Princípios que reconhecem que a União Europeia tem mais do que uma moeda, garantem que nenhuma empresa será discriminada com base na moeda do país onde está estabelecido. Permitam a participação voluntária, não obrigatória, dos Estados-membros fora da zona euro em projetos como a União Bancária. Asseguram que os contribuintes de países fora da zona euro não sejam chamados a suportar o custo de assistência a países da zona euro. E asseguram que os problemas que afetam todos os Estados-membros sejam discutidos e decididos por todos os Estados-membros. O terceiro elemento essencial na negociação é a soberania, responsabilização democrática e poder de decisão. Faz sentido falar deste tema depois do que disse sobre a zona euro, porque a decisão de criar a moeda única introduziu uma dinâmica nova e diferente. A União Monetária tem uma lógica que dita que os Estados-membros precisam de maior integração. Mas esta não foi a escolha de todos os Estados-membros. Como feito, as conclusões do Conselho Europeu de junho de 2014 reconheceram pela primeira vez que essa união cada vez mais estreita na União Europeia dos nossos dias tem significados diferentes para cada país. Para nós, o conceito de união cada vez mais estreita é difícil entender. O texto do Tratado de Roma Consolidado diz: resolvidos a continuar o processo de criação de uma união cada vez mais estreita entre os povos da Europa, em que as decisões sejam tomadas ao nível mais próximo possível dos cidadãos, de acordo com o princípio de subsidiariedade. Mas a verdade é que tem iniciado, que se tem incidido mais na união cada vez mais estreita e menos na subsidiariedade. E o conceito de união cada vez mais estreita tem sido usado para justificar mais centralização no sentido positivo, em vez de cooperação entre povos. A carta de presidente Tusk tem muitas coisas interessantes para dizer sobre este assunto. Uma união política e econômica continua e é inevitável, processo através do qual o poder de decisão flui dos Estados para as instituições em Bruxelas e que põe em causa a soberania dos nossos parlamentos nacionais, simplesmente não agrada a maioria dos britânicos. É por isso que queremos desvincular o Reino Unido da obrigação de trabalhar no sentido de uma união cada vez mais estreita e fazê-lo de maneira formal, juridicamente vinculativa e irreversível. Além disso, consideramos que os parlamentos nacionais devem ter um papel maior a desempenhar em reforçar a ligação entre os cidadãos e as decisões tomadas pela União Europeia. Os parlamentos nacionais são e continuarão a ser uma das principais fontes de legitimidade democrática e de responsabilização na União Europeia. Nessa perspectiva, pretendemos também reforçar o papel dos parlamentos nacionais, propondo um novo mecanismo em que, agindo coletivamente, possam travar legislação indesejada do Parlamento Europeu. Por último, pretendemos que o compromisso da União Europeia para com o princípio de subsidiariedade seja plenamente cumprido com propostas concretas. Como defende o governo holandês, a ambição deve ser Europa quando necessário, nacional sempre que possível. Finalmente, a imigração, sem dúvida a área onde existe um maior equívoco em relação às propostas britânicas. Deixe-me contextualizar. Ao contrário da maioria dos outros Estados-membros, incluindo Portugal, a população do Reino Unido está a aumentar. A população britânica cresceu de 59 milhões para 65 milhões de pessoas entre 2000 e 2015, mais de 10%. Calcula-se que ultrapassa os 70 milhões em 2027 e que se torna o país mais populoso da Europa até 2050. A pressão que este aumento coloca sobre os nossos serviços públicos é enorme. Estes fluxos muito substanciais de pessoas são bastante superiores ao previsto e muito maiores do que os fundadores da União Europeia alguma vez preveram. E como é natural, estes fluxos tiveram também um impacto significativo em vários Estados-membros, muitos dos quais viram para ter cidadãos altamente qualificados em grande número. É uma realidade que Portugal conhece bem. O Reino Unido sempre foi um país aberto, de tradição comercial, e não queremos mudar isso. O princípio da livre circulação dos trabalhadores é um direito básico dos tratados e um ponto fundamental do mercado único. Também não queremos alterar esta situação. Mas queremos encontrar mecanismos que permitam que um Estado-membro como o Reino Unido possa devolver uma sensação de justiça ao nosso sistema de imigração. No início de novembro, o meu governo definiu uma série de medidas práticas e justas que não violam os princípios fundamentais de livre circulação e que incluem reconhecer que o princípio de livre circulação é uma liberdade para trabalhar e não uma liberdade para escolher onde se pode ir para reivindicar subsídios. Assegurar que os cidadãos da União Europeia que venham para o Reino Unido tenham de ter vivido e feito contribuições no país durante 4 anos antes de poderem candidatar-se aos apoios sociais associados ao trabalho ou à habitação social. assegurar que quando novos países entram para a União Europeia, a livre circulação não se aplica até as suas economias terem convergido muito mais. Acabar com a prática de enviar bônus de família para o estrangeiro pelos filhos que vivem fora do Reino Unido. E combater o abuso da liberdade de circulação, nomeadamente através de proibições de reentrada mais longas para infratores e para mais poderes para deportar criminosos e impedi-los de regressar. Como as regras de livre circulação, a segurança social de cada país pode ser involuntariamente incentivo adicional para grandes fluxos migratórios. É por isso que pensamos ser correto reduzir os incentivos para as pessoas que querem vir para o Reino Unido. O meu governo já tem tomado bastante medidas neste sentido, introduzindo algumas alterações no nosso sistema de apoios sociais. O objetivo é que não continue a funcionar como um fator de atração artificial, mas queremos também o reconhecimento dos parceiros europeus de que, ao fazê-lo, não estamos a pôr em causa os princípios sobre os quais construímos a União Europeia. O Reino Unido é uma das sociedades mais vibrantes e multiculturais do mundo. Temos beneficiado econômica, social e culturalmente de sucessivas ondas de imigração, especialmente dos países da União Europeia. Como David Cameron afirmou, somos o Reino Unido por causa da imigração e não apesar da imigração. Mas a escala e a velocidade a que temos assistido nas últimas décadas, pura e simplesmente não é sustentável. Daí que o debate sobre a imigração desperta passões no Reino Unido. E é por isso que está no centro da nossa agenda de reforma para a União Europeia. Assim, espero que concordem com as medidas necessárias que estamos a propor para reformar a União Europeia não são estranhas nem irracionais. Também não é correto caracterizar as nossas ambições de reforma como egoístas ou anglocêntricas. Longe disso. Existem nesta área aspectos que pensamos que todos os Estados-membros da União Europeia teriam interesse em trabalhar conosco com vista a conseguir melhoramentos. Está em curso o processo para estabelecer uma plataforma de entendimento e, de fato, hoje, como já disse, é um dia significativo por isso, desde o Conselho do Conselho Europeu de junho, que decorrem negociações técnicas em Bruxelas e noutras capitais europeias. David Cameron tem provavelmente visitado mais capitais europeias do que qualquer dos seus antecedores recentes. Lisboa foi uma das primeiras, refletindo a qualidade da nossa antiga aliança. Desde novembro, David Cameron escreveu ao presidente do Conselho Europeu, definindo em pormenor os nossos objetivos, e hoje recebemos a primeira resposta do presidente Tusk. O processo de negociação chegou agora a uma nova fase. Como já disse, o primeiro-ministro recebeu Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, em Londres neste fim de semana para continuar as negociações. Os dois analisaram as propostas para a reforma da União Europeia que está sobre a mesa nas quatro áreas definidas pelo nosso primeiro-ministro. No entanto, apesar dos avanços muito significativos que foram conseguidos até agora, e ainda há muito trabalho a fazer em algumas áreas e ficou acordado que valia a pena debatermos durante mais tempo para conseguirmos ainda mais progressos. Tem havido muita especulação sobre o timing do referendo no Reino Unido. Temos a esperança e a ambição de concluir o acordo no Conselho Europeu de fevereiro, mas se não conseguirmos um bom acordo, será melhor esperar. A única certeza que temos é que terá lugar antes do final do próximo ano e que o governo excluiu a possibilidade de realizá-lo em conjunto com qualquer outro ato eleitoral. Mas quando chegar a um acordo, o primeiro-ministro tem deixado claro que este tem de ser juridicamente vinculativo e irreversível e, se necessário, ficar inscrito nos tratados. Já falei do passado e do presente, então e o futuro. Como seria uma União Europeia reformada, mantendo o Reino Unido como um Estado-membro energético, empenhado e confiante? Seria uma União Europeia como um mercado único no seu núcleo central, liderando o mundo em termos de competitividade, capaz de atrair startups e sendo um baluarte do crescimento e do emprego? Seria uma União Europeia capaz de proteger integralmente os interesses dos seus membros, tanto fora como dentro da moeda única? Seria uma União Europeia capaz de reconhecer as diferenças entre cada país e celebrar essa diversidade como uma potencialidade? Seria uma União Europeia em que aqueles que desejam avançar para uma União Política seriam livres de o fazer, mas que aceitasse claramente a vontade do Reino Unido de não o querer fazer? Seria uma União Europeia em que os outros Estados que o quisessem teriam um maior controlo sobre o número de pessoas que entram nos seus países? Seria uma União Europeia com flexibilidade para assegurar que todos os seus membros se sentem bem por fazer parte da União? Esta é a nossa ideia para a Europa. Se conseguirmos resolver os problemas que preocupam as cidades britânicas e que se conseguirmos um sim no referendo sobre a permanência na União Europeia, esta questão fica resolvida permitindo ao Reino Unido desempenhar um papel de liderança numa União Europeia mais competitiva, mais próspera, mais confiante e mais voltada para o mundo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Embaixadora Kirsty Hayes. Depois desta posição muito clara sobre as pretensões do Reino Unido e os propósitos com o referendo a realizar este ano sobre a permanência ou não do Reino Unido na União Europeia, que todos os cidadãos britânicos vão ser chamados, temos agora também a oportunidade, depois de ouvida esta claríssima exposição da Sra. Embaixadora sobre a posição do seu país relativamente a esta matéria, a possibilidade de abrir as perguntas aos vários grupos parlamentares aqui presentes nesta comissão, e eu daria desde já a palavra ao Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Embaixadora Kirsty Hayes, é um prazer tê-la aqui, ouvi-la, apresentar melhor do que ninguém a posição do Reino Unido e também estar disponível para discuti-la aqui connosco, creio que isso é importante. Permita-me começar por duas declarações de enquadramento do que vou dizer de seguida. Primeira declaração, já o dissemos muitas vezes, mas não é demais repetir. Creio que, pelo menos da parte do Partido Socialista, existe uma vontade inabalável de criar todas as condições para que o Reino Unido permaneça na União Europeia e não apenas permaneça, como tenha uma posição de liderança, como disse na parte final da sua intervenção. É assim que nós vemos o Reino Unido. Portugal também referiu isso, tem a mais antiga aliança e, portanto, com o Reino Unido e, portanto, naturalmente, que não podemos deixar de continuar a ser aliados também nessa pretensão. Primeira declaração que aqui queria deixar. Segunda declaração, embora a Sra. Embaixadora aqui tenha apresentado o caso do Reino Unido e apresentado os fundamentos que motivaram esta iniciativa do Primeiro-Ministro Cameron e do Governo Britânico, eu creio que nesta altura porque sobre isso poderíamos até ter algum desacordo, mas talvez pudéssemos ultrapassar a questão da discussão dos fundamentos e ver quais é que são as vias que estão abertas. E, portanto, é irresistível, hoje, justamente em que foi endereçada uma carta do Presidente Donald Tusk aos chefes de governo e aos presidentes, uma carta com algumas linhas de um possível acordo, é irresistível, naturalmente, aproveitar aqui a sua presença para saber até que ponto é que esta carta já vai no sentido daquilo que o Reino Unido pretende. Portanto, a primeira questão muito precisa que aqui queria deixar era se esta carta corresponde, embora não corresponda ao consenso, ao acordo final, porque ela própria diz que há muitas coisas que permanecem em aberto, se esta carta já corresponde a um princípio de acordo e já merece a concordância, embora seja uma concordância de princípio por enquanto, porque não está fechado, do Reino Unido. Eu saliento alguns aspectos desta carta, ela chegou-nos há muito pouco tempo, não tivemos seguramente a possibilidade de analisar profundamente, mas verifico três ou quatro aspectos que são importantes. Primeiro, em relação à governação económica, está assegurada, penso eu, a pretensão do Reino Unido no sentido de poder de futuro, primeiro, ficar imune a algumas decisões da zona euro, mas, por outro lado, ter também alguma possibilidade de participação nessas decisões, embora esteja afastada, pelo menos aqui do texto da carta, a possibilidade de haver um veto, que era uma questão que estava aberto e que alguns países, designadamente a França, mas não apenas, resistiam que pudesse haver um veto de países, de Estados-membros que não pertençam à zona euro, em relação a decisões tomadas no âmbito da zona euro. Pelo menos a carta parece deixar claro que isso não sucederá, embora também pareça deixar aqui a via aberta para que os Estados-membros fora da zona euro possam ter aqui alguma participação. Sobre o dossiê da competitividade, o segundo que tem sido referido, não se adianta grande coisa, penso que está ainda bastante aberto. Nas questões da soberania, todos nós podemos tomar nota da insistência e do sublinhado que a senhora embaixadora deixou em relação ao desejo do Reino Unido de não participar num movimento de aprofundamento na União Europeia, de dizer claramente nós não vamos mais adiante, chegámos até aqui, mas não queremos ir mais adiante, mesmo que permanecemos na União Europeia. E depois há aqui alguns aspectos interessantes, designadamente no que diz respeito à transformação daquilo que nós chamamos o cartão amarelo ou o cartão laranja, num cartão quase vermelho, porque aqui não está já apenas a possibilidade dos Parlamentos Nacionais, um certo número de Parlamentos Nacionais, não se diz quantos, não está apenas a possibilidade de um certo número de Parlamentos Nacionais obrigarem a Comissão a reponderar as suas propostas ou iniciativas legislativas, está aqui a possibilidade dos Parlamentos Nacionais de impedirem, ainda que informalmente, o legislador europeu de avançar se um certo número se opuser a uma determinada iniciativa legislativa. Não analisei isto a fundo, não sei até que ponto está de acordo com os tratados que regem a União Europeia, mas é esta a questão que aqui está. Finalmente, em relação ao dossiê mais delicado, aquilo que eu diria ser o dossiê mais delicado, por acaso, em relação aos documentos que vêm anexos à carta, talvez seja mesmo o documento mais escasso por todos os outros elaboram. Este vai muito pouco além de simples princípios, mas pelo que eu verifico, aquilo que está proposto pelo Presidente Tusk, ou Tusk, não sei como é que se deve dizer, o que está proposto não é alteração aos tratados, havia também da parte dos outros Estados-membros uma oposição a isso, não é sequer, não tenho a certeza, mas não é sequer um qualquer tipo de acordo internacional, o que há é a possibilidade de a Comissão Europeia alterar a diretiva que está em vigor sobre o movimento de pessoas, a diretiva 2004/38, de alterar no sentido de clarificar algumas questões e de impedir alguns abusos, sendo que isso se aplicará a todos os Estados-membros, não apenas ao Reino Unido. Abusos no que diz respeito, sobretudo, a casamentos de conveniência, a casamentos de nacionais de países terceiros com nacionais de países, de Estados-membros. Portanto, há aqui um conjunto de alterações que a Comissão Europeia se proporá fazer na diretiva, no sentido de enfrentar as objeções que o Reino Unido tem feito aos abusos eventuais, entre aspas, pelo menos, que estarão a existir. Portanto, estas são as questões principais que daqui resultam, e eu gostava de saber se isto já é um princípio de acordo entre o Reino Unido, as instituições europeias e os outros Estados-membros. Segunda questão, para não me alongar muito mais, até porque estamos aqui sobretudo para ouvir a senhora embaixadora, a questão do referendo. Tem havido notícias em relação à inclinação que a opinião pública britânica neste momento tem, que é no sentido de votar não à permanência na União Europeia. A senhora embaixadora já disse que em relação à data, ela depende, poderá ser já em junho se houver acordo, poderá ser mais tarde se não houver acordo, não há pressa, não há necessidade de nos precipitarmos e estou totalmente de acordo com isso. Agora, o que eu gostaria de saber é se, da parte, digamos, do governo britânico, que a senhora embaixadora representa, se existe a convicção de que um acordo desta natureza, com estas linhas essenciais que aqui estão tratadas, se um acordo desta natureza é suficiente para que o referendo não tenha esse resultado, que eu acho que seria um resultado mau para a União Europeia e seguramente também mau para o Reino Unido, embora não me compita a mim fazer essa apreciação. Mas para a União Europeia, creio que é possível dizer que seria má uma solução de saída de Brexit que viesse a ocorrer no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Virtanolino Canas. Eu tenho que fazer aqui um breve esclarecimento, que é o seguinte. A mesa não deu a palavra ao Sr. Deputado Miguel Morgado, do PSD, porque, olhando para a secção da mesa onde estão os senhores deputados do PSD, não viu nenhuma manifestação de vontade de inscrição e presumiu essa não manifestação como um deixar passar ao grupo parlamentar do PS a faculdade de se dirigir à senhora embaixadora em primeiro lugar. Para evitar qualquer equívoco a seguir, eu já tenho registados os pedidos da deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, que seguirá ao deputado Miguel Morgado, do deputado Mota Soares e, finalmente, da deputada Rubina Berardo. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado. Na sequência destas inscrições. Muito obrigada. Muito obrigada.
Senhora Presidente, é a deputada Rubina Berardo que tomará a palavra. Obrigado.
Obrigada, Senhora Embaixadora. Gostamos de tê-la aqui entre nós para falarmos sobre este grande desafio que o referendo no Reino Unido coloca não só à população do Reino Unido, mas também a todos os parceiros e também a Portugal. E o Reino Unido é frequentemente designado em termos negativos como o awkward partner da Europa, o parceiro relutante, mas também é precisamente nessa qualidade que é necessário a participação do Reino Unido no processo de integração europeia. É aquele parceiro que nos questiona em termos do automatismo de certos processos de integração e que atribui hoje não só a uma só voz o necessário pragmatismo, que o próprio Primeiro-Ministro britânico referiu no seu discurso em novembro, a dizer que o próprio povo britânico era pragmático e assente com os pés bem firmes na terra, que é algo que também precisamos dentro do processo de integração. O PSD entende que é desejável a permanência do Reino Unido na União, um parceiro histórico, como bem referiu na sua intervenção inicial, no processo de integração e nas ligações profundas bilaterais, mas é necessário acrescentar que é de igual forma desejável que o quadro dessa própria permanência do Reino Unido no processo de integração observe os próprios princípios estruturantes que são conaturais à ambição e à realização do próprio projeto europeu. Portanto, por mais difícil que o debate em torno do Brexit e as negociações da qualidade e do grau de pertença do Reino Unido possam ser, fazem parte dessa própria dialética de integração. tanto quanto todas as forças em direção a uma união que é cada vez mais estreita, porque o debate em torno do Brexit é também um debate sobre onde é que a União quer ir como um todo. Por isso é que este referendo, dificuldades negociais e possíveis efeitos dominós à parte, é uma escolha soberana do próprio povo britânico, mas também de todos os povos da Europa. Não existem atos isolados e o day after, independentemente do resultado, terá implicações para a União como um todo e para as exigências políticas internas dos diferentes Estados-membros. E fazendo jus a esse pragmatismo britânico que o Primeiro-Ministro Cameron bem ressalvou, gostaríamos de pedir a sua análise concreta, precisamente também associando-se aqui ao pedido do deputado Vitalino Canas, em relação às propostas apresentadas hoje de manhã por Donald Tusk, no contexto das negociações, uma vez que também é tido pela opinião pública, digamos, continental, que é visto como um pouco como uma cedência ao próprio Reino Unido. Portanto, talvez também para ter a sua opinião e análise sobre esse pacote. E depois, sobre o ponto do day after, do referendo, é útil observar quais são as possíveis consequências de um Brexit para o próprio financiamento do Reino Unido, pegando naquela temática que é bem presente em Portugal, que é nomeadamente as agências de rating. E um estudo de 3 economistas com ligações à Academia Portuguesa e ao BCE demonstra que os determinantes a curto e a longo prazo dos ratings das agências são os seguintes. Portanto, um aumento no crescimento do PIB na ordem de 1%, melhora o rating do país por uma décima de uma classificação, que uma queda da dívida pública por 1% justifica uma melhoria de um décimo de uma classificação de rating e também, fundamentalmente, aqui para esta discussão, que a própria pertença à União Europeia também justifica um prémio na ordem de 2 classificações, portanto, melhora a própria credibilidade financeira de um Estado-membro. Ou seja, uma eventual saída teria não só consequências para o próprio Reino Unido e para o próprio financiamento do Reino Unido, como também o próprio efeito dominó nas economias parceiras. E depois, em segundo plano, relativamente ao grande dossiê quente sob discussão entre as instituições europeias e o governo britânico, é o próprio âmbito dos fluxos migratórios. E permita-me trazer aqui um resultado de um estudo do Center for Economic Performance, da London School of Economics, que conclui que, longe de criar e despoletar a depressão económica do Reino Unido, a postura assumida pela vasta maioria de investigadores é de que não existe evidência de um impacto negativo na imigração, quer sobre salários, quer sobre empregos, quer sobre habitação, quer sobre crowding out dos serviços públicos. E concluem, e cito, o maior impacto de imigração parece residir nas percepções que o público tem desta matéria. E aproveitamos nesse sentido para sublinhar que o governo português ainda não se pronunciou sobre as possíveis consequências dessas alterações legislativas no campo laboral e da livre circulação de pessoas para a própria comunidade portuguesa residente no Reino Unido, que tem uma longa tradição. E termino, por isso, com um pedido de esclarecimento sobre essa temática para a própria comunidade portuguesa no Reino Unido. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer à Sra. Embaixadora a presença e de nos ter feito esta exposição relativamente aos temas que, neste momento, serão mais importantes debater e tínhamos aqui 2-3 questões relativamente à exposição, também enquadrando com a carta do Sr. Primeiro-Ministro David Cameron. Em primeiro lugar, uma questão rápida, também já foi aqui referida, só para reforçar, relativamente à carta do Presidente Tusk, em que sentido, porque referiu que viam nesta carta progressos e, portanto, em que sentido é que estes progressos se enquadram nas expectativas que o Reino Unido tinha sobre estas mesmas propostas. Em segundo lugar, relativamente ao tema da soberania, porque existe aqui uma análise que nos parece interessante relativamente a algumas questões que são aqui levantadas, sendo que acaba por haver, a nosso ver, algumas incompatibilidades, e era para percebermos também em que sentido é que dão aqui estas indicações, porque de facto indicam em vários pontos que o projeto europeu, e esperam e têm essa expectativa que funcione melhor e de forma mais eficiente, e que ao mesmo tempo, e isto acho que é comum a todos, que existe de facto um fosso entre os cidadãos e o funcionamento da própria União Europeia, e isso é algo que deve preocupar todos os países, não só o Reino Unido, mas todos os países da União Europeia. Mas, por outro lado, o próprio Primeiro-Ministro David Cameron indica claramente e que de forma formal pretendem acabar, de facto, equacionam que, no, na perspectiva do Reino Unido, o aprofundamento da, para a União Europeia se fica por aqui, portanto não se sentem nessa obrigação formal, e claro, será com todo o direito que o fazem, é uma escolha como outra qualquer. O que nós aqui queríamos ressalvar e perceber de que forma mais explicitamente é que pensa dizer isso tem a ver com o reforço do papel dos parlamentos nacionais, porque de facto é um equilíbrio importante que em determinadas questões em vários países se está a perder, nomeadamente ao nível económico e financeiro, e que aí sim os parlamentos nacionais, a nosso ver, estão a perder essa autonomia e deveriam ganhar, mas portanto perceber se será neste sentido ou se é também noutros aspectos que estão a pensar relativamente a este ponto. E, portanto, sendo que, por um lado, esperam e têm a esperança que o projeto europeu se aprofunde, mas, por outro lado, há uma posição de afastamento, se não consideram que serão duas visões incompatíveis ou de que forma é que elas serão conciliáveis para o Reino Unido. E, por último, relativamente ao tema da imigração. De facto, tem sido o Reino Unido, tem sido dos países em que este tema tem tido um enfoque mais forte, não só por questões históricas, mas também porque o fluxo migratório está a ser... O Reino Unido é um dos países mais afetados por este fluxo migratório. Falo da questão dos refugiados e dos pedidos de asilo. E importa diferenciar, de facto, a migração mais de cariz económico. Também, relativamente às relações entre Portugal e Reino Unido, há um histórico, de facto, de muitas pessoas, de muitos portugueses, a emigrarem por razões económicas para o Reino Unido. E, portanto, é importante diferenciar estes dois tipos de migração para perceber depois quais é que são, de forma diferenciada também as políticas para uma delas, e isto fazendo esta diferenciação e relativamente às medidas, independentemente de acharmos que as razões são válidas ou não, porque com certeza algumas para o próprio país serão válidas e relativamente a isso penso que não nos devemos pronunciar. Mas aquilo que nos parece relativamente às medidas que são propostas para a migração é que elas preconizam, de certa forma, algum tipo de discriminação e de não garantia de liberdade de circulação, ou podem abrir caminho para uma maior discriminação na entrada de pessoas. Isso preocupa-nos, mas se nos puder esclarecer, de facto, se estará acautelado ou não este princípio de não discriminação, parece-nos importante, e para já era só. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Mota Soares, do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, começando por felicitar a Sra. Embaixadora pelo seu aniversário, antes de mais, mas também pelo magnífico português que já está a falar. Permita-me só aqui, antes de fazer três ou quatro questões, só duas notas que para mim são muito relevantes. Eu faço parte de um grupo parlamentar que sempre defendeu a importância de nós podermos fazer, acompanhar processos de integração europeia com consultas aos nossos povos, aos povos na União Europeia. Faz parte do um referendo, faz parte do processo democrático. Nesse sentido, a Inglaterra é e foi sempre um exemplo do ponto de vista também das instituições democráticas e, por isso mesmo, é muito importante poder haver uma pronúncia por parte dos britânicos. E eu acho que isto valoriza, curiosamente, os dois lados do canal. É muito importante que nós, todos europeus, possamos perceber efetivamente qual é o empenhamento, não só das instituições políticas, mas do próprio povo britânico na própria construção da União Europeia. O Reino Unido tem sido um exemplo nessa matéria. Lembro muito recentemente o que aconteceu também com o próprio referendo escocês, que foi muito importante até para haver uma clarificação de posições, e eu acho que isto é fundamental. Dito isto, Sra. Embaixadora, também lhe quero dizer que faço parte de um grupo político que sempre defendeu e quer reafirmar a importância que nós damos a ter o Reino Unido no espaço da União Europeia. O Reino Unido acentua e bem a vertente atlântica da própria União Europeia, e isso é muito importante para um país como Portugal. O Reino Unido muitas vezes pode ser até um fator de moderação para garantir equilíbrios estratégicos que existem dentro da própria União, e é obviamente uma grande economia, e a União Europeia tem nesse sentido tudo a ganhar de ter uma economia como o Reino Unido dentro no seu seio. Mas também não ignoramos noutro sentido também, um conjunto de consequências que podiam acontecer para o próprio Reino Unido de um Brexit. Eu achei muito curioso ver dois estudos recentes que apontavam, do ponto de vista quantitativo, até para uma recessão económica de 300 mil milhões de euros, 300 bi, no espaço de 12 anos, no próprio quadro do Reino Unido. Tenho a noção que isso diminuiria também, mas perguntar-lhe-ei também sobre como é que sente que isto pode ter, que impacto é que isto pode ter do ponto de vista geopolítico para o próprio Reino Unido, nomeadamente na relação atlântica que o Reino Unido sempre teve, especialmente com os Estados Unidos da América, e até a erosão de várias regiões e de várias nações no espaço do Reino Unido e até no espaço da Europa. Nós tivemos hoje uma novidade, e eu acho que é uma novidade que já foi aqui destacada e que me parece muito importante, que é a carta do Presidente Tusk. No último Conselho, em dezembro, de forma informal, o tema do Reino Unido esteve em cima da mesa. Hoje o Presidente Tusk diz, sempre debaixo daquele princípio que se usa nas negociações, que nada está fechado, até tudo estar fechado, mas que gostava de discutir já no Conselho deste mês de fevereiro esta questão e tentar chegar a um acordo sobre esta questão. Pergunto-lhe também se acha que é fazível, se acha que é possível nesse mesmo Conselho poder chegar aqui a algum acordo. E já foram aqui decalcados os quatro temas mais importantes em cima da mesa: o tema da governação económica, o tema da competitividade, o tema da soberania e o tema das prestações sociais e liberdade de circulação. Já foi falado aqui um bocadinho também sobre todos estes temas. Deixe-me só destacar uma coisa que eu acho que é importante ser destacada aqui em Portugal da carta do Presidente Tusk. O Presidente Tusk diz de uma forma muito clara que não está disponível para abdicar de princípios que são princípios basilares, princípios sobre os quais foi construída a União Europeia, muito especialmente quando falamos de princípios como, por exemplo, a liberdade de circulação ou princípios como a não discriminação. São princípios básicos e essenciais e, na carta que hoje o Presidente Tusk escreveu, reafirma a necessidade de efetivamente se cumprirem esses princípios. Em matéria de princípios, numa negociação, nós não podemos transigir. Isso parece-me óbvio. Coisa diferente é poder, por exemplo, para situações excepcionais, eu estou a citar até os termos da carta, para situações excepcionais, poder ter mecanismos de salvaguarda, mais uma vez citando os termos da carta, e também outra matéria que tem sido discutida de uma forma muito intensa relativamente à portabilidade das próprias prestações sociais, é uma matéria que tem sido discutida não só especificamente para o caso britânico, mas para todos os casos, mas nesse sentido também tentando encontrar aqui alguma plataforma de entendimento. E nesse sentido eu gostava de perceber se vos parece que isto pode ser a base de um acordo. Sabemos que vai haver aqui um conjunto de reuniões já de Sherpas muito, muito brevemente, mas nesse sentido, se isto pode ser a base do acordo ou não, e se efetivamente conseguiremos chegar já no final deste mês com algum princípio, porque isso também, penso eu, condicionará o próprio calendário do, como nos disse há pouco e bem, do próprio referendo. Por isso mesmo, para tentar resumir um bocadinho, as perguntas que lhe faço é como é que calcula os efeitos sociais e económicos no próprio Reino Unido de um Brexit. Também nesse sentido, os efeitos políticos, nomeadamente na relação atlântica, podíamos citar o TTIP e a negociação do TTIP que está a acontecer, que também será muito importante para o Reino Unido, mas toda a ligação que existe do ponto de vista atlântico, mas acima de tudo, se lhe parece que é fazível rapidamente, podemos tentar encontrar aqui a base de um acordo que eu acho que seria muito importante. Até vivemos um tempo de alguma instabilidade do ponto de vista internacional, certamente que nenhum de nós quer adicionar instabilidade a essa instabilidade, e certamente que ter rapidamente algum princípio de acordo com o Reino Unido seria para nós muito importante.
Muito obrigada, Sr. Deputado Mota Soares. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Embaixadora do Reino Unido. Felicito-a também pelo seu aniversário. Não tenho nenhuma questão para lhe fazer, mas pedi o uso da palavra só também para fazer uma consideração. E a consideração que queríamos fazer neste momento e nesta reunião é que, na nossa perspectiva, a questão fundamental que está neste momento em cima da mesa, independentemente da leitura do processo que está em curso, que nós possamos fazer, é que o povo britânico deve poder pronunciar-se em relação às questões que estão em cima da mesa livremente. Isto é, sendo o povo britânico livre e soberano para tomar as decisões quanto ao futuro e àquilo que pretende para o seu país, entendemos que não deve ser sujeito a qualquer tipo de pressões, de chantagens ou de condicionalismos, e que deve, obviamente, devem ser criadas as condições para que o povo britânico possa, de facto, tomar as suas decisões livre e decidir quanto ao futuro do seu país. Este é um princípio que nós temos de não ingerência em assuntos soberanos de outros Estados, um princípio que nós temos de respeito pela autodeterminação, pela soberania dos povos, neste caso concreto, em relação ao povo britânico. Em relação ao processo que está em curso, eu creio que há uma evidência que importava aqui salientar e colocar em cima da mesa. É que, de facto, mesmo tendo em conta o quadro em que se realiza todo este processo, a verdade é que nada é imutável e todos os acordos e linhas subjacentes ao processo de integração são possíveis de ser alterados. E esta disponibilidade e abertura e discussão que está neste momento a ocorrer, e abertura até por parte da União Europeia para abordar estas matérias, mais uma vez, independentemente da opinião política que possamos ter em relação ao conteúdo concreto de cada uma delas, esta abertura é totalmente oposta, por exemplo, à pressão e à chantagem que neste momento a União Europeia está a exercer sobre Portugal, nomeadamente no que diz respeito às questões relacionadas com o Orçamento de Estado, que nós consideramos que são inaceitáveis. Posto isto, esta para nós eram duas considerações que nos pareceram relevantes neste momento, mas gostaria de acrescentar ainda mais um aspecto, que, expressando as nossas maiores dúvidas quanto a alterações que vão no sentido de retirada ou de enfraquecimento dos direitos de trabalho, de direitos sociais, e que esperemos que alterações a esse nível não tenham repercussões no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Embaixadora, temos aqui uma quantidade de perguntas que não tiverem em conta o facto da Sra. Embaixadora não ser uma autóctone português. Vamos dar-lhe a palavra e esteja completamente à vontade se em qualquer momento se quiser expressar na língua inglesa.
Obrigada.
Porque todos nós aqui faremos esse processamento linguístico sem problema. Tem a palavra, Sra. Embaixadora.
Muito obrigada. Vou tentar fazer tudo em português, mas vamos ver. E vou tentar juntar algumas perguntas, porque havia vários temas comuns, especialmente sobre a carta de Presidente Tusk. E queria, em primeiro lugar, agradecer os sentimentos exprimidos por várias das senhoras e senhores deputados, no sentido de querer apoiar os esforços para manter o Reino Unido dentro da União Europeia. Estamos muito gratos. Nós precisamos da ajuda do nosso antigo aliado, então obrigado por isso. Penso que vou começar, antes disso, sobre a questão mais difícil, mais polêmica, talvez, a questão de livre circulação e imigração, porque gostaria de frisar que, e de fato repetir que é óbvio que o Reino Unido tem beneficiado muito por imigração, quer na história, quer mais recentemente. Nós temos o exemplo famoso dos enfermeiros portugueses, mas temos muitos outros talentosos indivíduos no Reino Unido que estão a ajudar a economia a crescer, e nós não queremos mudar isso. É por isso que as nossas propostas têm um foco muito particular, muito específico. O que é mais sensível, talvez, é esta questão de benefícios para pessoas que têm postos de trabalho. E queria explicar um pouco mais o contexto por isso. Historicamente, no Reino Unido, tínhamos problema com pobreza e desemprego multigeracional ou entre várias gerações, talvez 3 ou 4 gerações sem trabalho. Então, estabelecemos um sistema muito generoso para encorajar estes indivíduos, muitas vezes com uma formação muito baixa, para entrar no mercado de trabalho, embora os seus trabalhos, postos de trabalho sejam de baixo nível de salário. E este tem sido muito, muito bem sucedido, de facto, e nós temos um nível de desemprego muito bom em comparação com muitos outros países europeus. Mas estes benefícios são generosos, às vezes igual ao salário daqueles indivíduos. E o problema que enfrentarmos, e não é particularmente um problema português, mas como vários outros países. Nós temos indivíduos em outros países que têm um nível de formação meia alta, e eles preferem vir para o Reino Unido para aceitar estes trabalhos baixos, porque com os benefícios, o salário total é mais do que um trabalho maior no seu país de origem. E este é, obviamente, um incentivo perverso. Então, a nossa proposta foi exatamente uma tentativa para evitar disruptar o conceito de livre circulação em geral, mas combater este problema específico, mas, de facto, bastante grande. E a ideia foi não discriminar por base de nacionalidade, mas, em vez disso, olhar para as contribuições que uma pessoa faz, tem feito. Por exemplo, um britânico que nasceu fora do Reino Unido e que volta que vir para o Reino Unido, também não iria ter acesso aos mesmos benefícios antes de 4 anos. Então, este foi o contexto desta ideia. E vou voltar a falar sobre as propostas na Carta de Tusk mais tarde. Em relação à opinião pública no Reino Unido, as sondagens recente. É verdade que nós temos visto uma mudança. Anteriormente havia uma maioria, embora muito pequena, para ficar, permanecer dentro da União Europeia, e agora há uma maioria ainda pequena para sair. E ainda temos muitos indecisos. Mas o que é interessante é que quando a questão nas sondagens é quer permanecer, quer ficar na União se David Cameron conseguir nas reformas, a resposta é muito diferente e, de facto, uma grande maioria das pessoas querem ficar. Então, há uma ligação muito direta entre os resultados de renegociação e o resultado final do referendo. Já falei um pouco sobre o timing, mas quero adicionar que para nós seria muito melhor ter um acordo no Conselho Europeu. E ainda estamos optimistas sobre esta possibilidade. Mas, por causa desta ligação entre o resultado da renegociação e o resultado do referendo, o que é mais importante para nós é os conteúdos das reformas. Seria melhor ter um acordo aceitável para o Reino Unido e todos os outros Estados-membros um pouco mais tarde do que ter um acordo no Conselho em fevereiro que não satisfeita ninguém. Então, há este equilíbrio. Mas achamos que seria melhor ter um referendo mais cedo, se possível, para evitar prolongar este problema, enquanto nós temos outros desafios no nível europeu para enfrentar. Neste sentido, gostaria de frisar que um voto positivo, depois de uma renegociação bem-sucedida, pode ter um impacto muito positivo na reputação da União Europeia, que fora da União, quer entre os povos membros. Porque um voto de sim por um país pragmático como o Reino Unido, embora tenhamos estes desafios enormes em termos dos refugiados, por exemplo, do terrorismo, os problemas económicos, este mostraria uma esperança no futuro da União Europeia que pode ser muito positiva para todos. Em relação ao Brexit, é claro que se o resultado do referendo for negativo, se votarmos para sair, o que aconteceria depois não iria ser imediato. Ou seja, o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte, até o ano seguinte, continuaremos membros da União Europeia. Seria muito difícil criar um processo para desagregar a União. E, por isso, teríamos muito tempo para estabelecer exatamente como nós iria fazer isso. Então, por isso, não vale a pena, ou não faz muito sentido especular nos acontecimentos atuais. E estamos a concentrar os nossos esforços governamentais em conseguir nas reformas e também conseguir na campanha para o referendo, caso de ter um acordo aceitável. O primeiro-ministro, o nosso primeiro-ministro, deixou muito claro que ele pensa que a União Europeia é mais forte como o Reino Unido dentro da União e também que é claramente no interesse nacional do Reino Unido de ficar dentro de uma União Europeia reformada. Então, eu concordo, obviamente, com isso, mas em relação a este cenário muito pessimista sobre um futuro do Reino Unido fora da União Europeia, não saltou tal pessimista, nós temos, obviamente, outras redes, nós somos membros de NATO, de Commonwealth, temos ainda nosso lugar no Conselho de Segurança. A União Europeia tem este papel um pouco único, talvez, no mundo. Então, não seria uma crise, mas, obviamente, a nosso interesse nacional é ficar dentro da União Europeia, uma União Europeia reformada para o benefício de todos. Houve uma questão sobre a questão de há uma contradição entre, se entendi bem, nosso apoio para os esforços dos outros Estados-membros para consolidar e concentrar as estruturas da zona euro e a nossa posição de quer ficar um pouco fora de futura integração. Na minha opinião, não é, mas entendo bem a questão. Queria dizer que a nossa intenção não é dar uma visão para todos os países da União Europeia. Como eu já disse, uma das grandes vantagens da União Europeia é, de facto, a diversidade dos seus Estados-membros. E cada país deve ser livre a decidir o seu destino europeu. E é óbvio que, dentro, obviamente, estes conceitos fundamentais básicos, incluindo o conceito de livre circulação, mas, obviamente, há muito mais. E a maioria, de fato, tudo, os governos da zona euro têm deixado claro que eles querem mais integração para realizar em pleno os benefícios da zona euro. Então, obviamente, como parceiros, devemos apoiar isso. Então, pensamos que há espaço para uma variedade de opiniões sobre o futuro, mas o que é importante é que um país não deve ser forçado a fazer a progredir a um futuro inesperado. Penso que tenho agora apenas a carta de Presidente Tusk para discutir. E é, obviamente, um tema enorme e, como o senhor deputado já disse, nós não temos tido muito tempo para considerar em pormenor todos os dados, mas estamos muito satisfeitos em ver estes documentos, que são uma reflexão, não só uma reflexão da vontade do trabalho do Presidente Tusk e a sua equipa, mas também uma reflexão da boa vontade de tantos Estados-membros que temos tido discussões conosco e também com o Presidente Tusk e com a Comissão durante os últimos meses. E há muito na carta, nos documentos, que aplaudimos e com quais nós estamos muito satisfeitos. Por exemplo, penso que a sessão sobre a competitividade e a declaração adicional sobre este tema é muito forte e, para ser honesta, foi talvez a área menos problemática. Penso que durante os últimos anos há quase um consenso sobre a necessidade de aumentar significativamente a nossa competitividade. Então, este é muito forte. Também na área sobre os parlamentos nacionais, e nós estamos satisfeitos. Nós temos, de fato, tantos cartões, né? Vermelho, amarelo, todos. E verde, também nós temos esta ideia, que não foi uma proposta governamental, mas a ideia que os parlamentos também devem o direito em conjunto para sugerir legislação europeia, que também é uma ideia muito positiva. Mas estamos muito gratos e satisfeitos de ver esta ideia, que nunca seria apropriado de ter um país único, um parlamento único, que pude decidir que uma lei europeia não seja necessária. É uma questão de parceria entre os parlamentos nacionais. E, infelizmente, os outros cartões, amarelo em particular, não têm trabalhado tão eficientemente como achámos no início. Então, penso que este pode ser um passo em frente e gostaríamos de ouvir as opiniões da Assembleia sobre isso, mas também do governo português. E também penso que a carta do Presidente Tusk fez muitos esforços para compreender e responder a esta preocupação, talvez um reflexo da nossa geografia insular, como eu já disse, sobre a Everglades Union, uma união cada vez mais estreita, porque esta é uma preocupação do nosso povo. Então, há muitas ideias lá, de facto, para reconhecer que, como já disse, as leis dos vários povos membros sobre o futuro da União Europeia podem ser diferentes, e este não deve causar um problema. Em relação à questão da zona euro e a relação entre os países fora da zona euro e os dentro, penso que há muitas coisas positivas na carta. O problema é sempre nesta área, uma área muito técnica, e ainda há muitos pormenores para esclarecer. Mas gostaria de assegurar que eu sei que há uma preocupação com a ideia que realmente o Reino Unido quer um veto, quer um veto real ou um veto por outro nome. Mas este não é verdade. Obviamente não faz sentido que um país fora da zona euro pode ter mais poderes do que um país dentro da zona euro. O que nós pretendemos é mais a ideia que decisões que aflitem todos os países, os Estados-membros, devem ser tomadas por todos os Estados-membros. E também quando uma decisão pode ser negativo para o Reino Unido em termos, por exemplo, de dinheiro que consiste em parte do dinheiro britânico, nós devemos ter um lugar na mesa sobre estas decisões. E um exemplo, se quiser, foi durante a crise na Grécia sobre o uso do SFM. Houve um momento no qual parecia que uma decisão seria tomada sem a participação do Reino Unido, embora nós contribuíssemos àquele mecanismo. No final não aconteceu, mas queremos estabelecer as regras para o futuro, mas não queremos um veto. E penso que é quase tudo. Penso que sim. E muito obrigada. E mais uma vez, muito obrigada por esta oportunidade a falar com os senhores e senhoras deputados e também pelo apoio exprimido para várias deputadas. Obrigada.
Thank you very much, Mrs. Ambassador. Muito obrigada, Sra. Embaixadora. Teve nas respostas uma preocupação muito particular em não deixar nenhuma resposta por dar. Foi muito clara e as informações foram absolutamente up-to-date, completamente atualizadas. Penso que todos os elementos desta comissão ficam mais esclarecidos sobre a posição do Reino Unido relativamente àquilo que pretende ser o resultado do referendo sobre a permanência ou não do Reino Unido na União Europeia. Foi muito clara, e para nós isso também é importante saber
de uma representante e legítima representante do Reino Unido no nosso país, que o governo de David Cameron, primeiro-ministro do Reino Unido, pretende e deseja que, respeitando a vontade de todos os britânicos que se vão expressar através do voto no sim ou no não da permanência do Reino Unido na União Europeia, que o governo, em funções, gostaria que, para bem de todos e do projeto europeu, que fosse uma realidade essa vontade popular britânica de que houvesse uma permanência e um aprofundamento dentro dos condicionalismos que foram bem expressos pelas cartas do Sr. Primeiro-Ministro David Cameron e pelas respostas que agora foram dadas e acolhidas também, que essa fosse uma vontade. Como a Sra. Embaixadora disse, as nossas nações, os nossos povos, os nossos Estados têm convivido ao longo de séculos numa aliança muito frutífera e muito respeitosa em termos recíprocos e gostaríamos de assim continuar e não temos dúvida que nos tempos que correm a União faz a força e a União na União Europeia fará a força para conseguirmos enfrentar desafios que eram desafios impensáveis há 15 anos atrás, quando estávamos numa época áurea e de ouro do crescimento europeu, que a estratégia de Lisboa, se estamos bem lembrados, tinha uma ambição de tornar a Europa o espaço mais competitivo e dinâmico do mundo, baseado nas novas tecnologias, na década seguinte. E na década seguinte vimos-nos confrontados com a maior crise económica e financeira que há memória desde a construção da nossa comum casa europeia e da nossa União Europeia. Por isso, Sra. Embaixadora, mais uma vez, muito obrigada.
Obrigada
pela disponibilidade que teve em estar connosco num dia tão especial como é o dia do seu aniversário. Agradecemos também à delegação que a acompanha na pessoa da doutora Manuela Romano de Castro e continuamos, Sra. Embaixadora, com os canais abertos para continuarmos a perceber de viva voz e com os interlocutores verdadeiramente certos do progresso das negociações para a reforma da União Europeia que é defendida pelo Reino Unido. Muito obrigada, Sra. Embaixadora, e continuação de um dia muito feliz.
Obrigada.